Aqui no TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos dando início, né, ao nosso pós-jogo de Náutico 1, Altos 0, jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. E aí hoje nós vamos ter eu, Clauber e Chapo, e a presença de Atos está condicionada ao quê, Chapo?
Ao pagamento do... da... O que a gente está falando de quem? Dízimo não, pô, dízimo é 45 que chama. E a Igreja Universal. A gente era o bicho, o nosso bicho particular aqui. Então o Náutico ganhou, então a gente ganha o bicho, né? Isso aí é padrão. Então, se você quiser contribuir, você contribui. Eu não sei qual o valor, Renato?
200.
R$200, o total de R$200, Atos Gildo aparece na live. Se não, ele não aparece e o Náutico perde. É um resgate. É um bom nome. O Anderson Lima pôs o nome Resgate. Resgate. Acho que é um nome melhor, bom. Até porque combina com o Edo, com o Diógenes, o Resgate. É bom. Então.
Gente, melhorou a iluminação. Tava bem apagado.
Melhorou. Então é isso. O resgate de Atos Gildo é R$200. Por 300, a gente deixa ele fora o programa todo.
Não, olha Diego Carreira. Por Atos. A gente não vai pagar 200 por tudo, Diego, mas por ato a turma paga. Oxi!
Vamos lá. Tem no LivePix, que está fixado aí nos comentários. Tem no. Você pode fazer um Pix direto, você pode fazer um superchat.
Tá assim, já disse.
Romildo Ramos mandou aqui, Atos é mito.
Olha, enquanto isso, a gente vai conversando sobre algumas besteirinhas, né, de hoje. Ô Chapo. A gente estava falando. Foi ontem que a gente estava falando da Avenida Recife, né? Do IPSEP. Tá ligado? Foi ontem, não foi que a gente estava falando disso?
Eu falei que estava com trauma de passar, não foi? Eu falei ontem que estava com trauma de passar na Avenida Recife.
Engoliu um carro lá hoje, né?
Engoliu um carro a Avenida Recife hoje, meu amigo. Tá bom. Pense no rolo. Cássio Júnior, qual o valor para Atos não aparecer? 300. 300 para ele não aparecer. Aí vocês ficam à vontade, tá bom?
Graças a Deus, não moro mais em Recife, então não passo por esse tipo de situação.
Vamos, inclusive, estabelecer um prazo, né? A gente dá 10 minutos. Quando bater 10 minutos de live, se não atingir os 200, a gente começa a live sem Atos hoje, tá?
Exatamente. Vamos embora.
Só para poder dizer isso. E aí, Clauber? Tudo bem?
Ó, começou, hein? Aí, ó.
Começou. 5.
E eu concordo com ele.
Uma pessoa que sai de casa para assistir esse jogo no Netflix, merece pro céu. Obrigado.
É um herói. É um herói.
Ou alguém eu também que não
tem a menor noção do que faz na vida, né?
Muito também. Obrigado.
Mas eu também não sou adepto daquele que o cara... eu não vou ver esse jogo, eu não vou ver esse time safado. Bicho, o problema é teu, pô. Veja, eu não fui pro jogo, não tô aqui dizendo, não vou para esse jogo... Não, pô, cada um fala o que quiser. Só não fique pensando que o torcedor vai... O Náutico não vai fazer grande drama, porque você não vai, não. Você é só um torcedor, você não é a torcida toda, não. Então, baixe sua bola de relevância.
É como antigamente a gente ouvia muito a frase do cara assim falando, eu vou pra todo jogo, eu viajei não sei quantos quilômetros pro jogo. Tu foi porque tu quis, pô. Tu é um lazer pra tu. Você parece que eu botar uma arma na cabeça do cara, tá ligado? Eu ia para jogo, eu fui para Náutico e ir casa, 11 horas de viagem para chegar lá em Juazeiro. É Juazeiro, né, que casa joga? Perdeu o jogo, os caras ficaram esculhambando a gente no ônibus. E a gente com aquela xenofobia do bem na época podia, né, 2009, 2010 ali, falando, pelo menos lá onde eu moro tem shopping. E os caras lá, era numa época em que esse tipo de coisa era permitida. Graças a Deus, hoje acabou, não existe mais esse tipo de coisa. A gente ia ter que falar que... não ia ter que poder falar, não. Só parabenizar o Icasa pela vitória e voltar de ônibus. 11 horas. Pô, 11 horas depois de uma derrota pro Icasa de viagem é uma bela viagem.
Faltam 195, tá? Pra Atos ser liberado.
Se fulaninho... Não, enquanto tiver fulaninho tiver no Náutico, eu não vou mais pra jogo. Beleza. Fulaninho tá nem aí pra tu. A realidade é essa.
Isso é besteira, isso aí. Há um romantismo muito grande esse negócio de torcida também. Não precisa de ninguém não, pô. O Náutico sobe sem torcida. Não faz diferença, não. Tanto time que sobe sem torcida, O líder é o Amazonas, que não tem torcida. O vice-líder é o São Bernardo, que não tem torcida. Tudo não tem torcida aí.
São José tem outra... terceiro,
São José, quarto, né? Mas acho que São José tem uma torcidinha, não tem não? Ele é de Porto Alegre, né?
É,
de Porto Alegre. É, eu acho que não tem não, acho que acabou que não tem. Se bem que é um time antigo, né? O São José é um time velho, né? Não é um time de agora, não.
No máximo o tapetinho lá. Inclusive, ganharam do América de Natal hoje o golaço do goleiro, de falta.
Do goleiro?
Foi.
Olha.
Olha, Bruno. Ei, olha. Olha o que o Bruno tá dizendo aqui. 500 pessoas online e 130 curtidas. Meu amigo, a turma não quer nem desbloquear Atos aqui, rapaz. Não quer nem
vamos pra curtida aí. Ó, mesmo.
Chegou
vamos fazer uma meta. Vamos fazer uma meta de 300 curtidas também. Além do valor. Tem que ter 300 curtidas.
Senão faltam agora 100, faltam 170.
É, tem que colocar o bannerzinho aqui embaixo rodando também. Pronto, vamos... Como é que foi o jogo lá, Renato? Como é que tava o estado dos aflitos?
Oh, não, antes da gente falar sobre... bateu a dúvida lá da música que o Chapo não explicou. A narração da música, já tinha ou o Chapo que colocou?
Essa música fui eu que fiz, pô, a edição dela no YouTube. Isso é o do Quer Dançar, né? Não, sim. Peraí.
A do Náutico Rock.
Acho que eu fiz
o hino. A narração tu colocou?
Eu não lembro, eu acho que eu fiz o hino. Mas eu fiz algumas músicas do Náutico Rock no YouTube. Talvez eu tenha feito essa também, eu não lembro não. Mas na vinheta aqui eu peguei, eu acho que já com a narração. Não. Agora não sei, velho, acho que não.
Eu acho que já tinha narração, porque o que eu ouvi no estádio era uma música bem completinha.
É a música do Náutico Rock, né?
É. Qual o Pix, Marcelo Pinheiro está perguntando? É no link que está aqui no chat que você está observando, Marcelo. Tem lá o Live Pix. Você clica, você vai fazer lá a sua doação e aí você vai
coletivo contribuir. Coletivo de Marchiori, querer colocar, não?
Olha, tem aqui, ó.
Chegou 50, grande Miguel Breckenfeld. R$54,90.
12,79,85, assinou por 5 meses por R$7,99. Seja bem-vindo. Converse com a gente aqui no direct de Cláudio para aqui.
Muito superchat aí, viu?
Miguel, volta a arte. Grande Miguel, abraço.
Para que você possa entrar no grupo VIP do WhatsApp.
Tarcísio, R$2,54,90
foi?
Foi.
Temos R$139,80. Já faltam R$61. Aqui, R$61. R$51. R$51.
Já tava na música, tá ligado isso aí? Mas eu não sei se eu fiz esse vídeo, eu não lembro bem não como é que foi. Mas o TimbuCast imortalizou essa música, né? Ah, com certeza, quando tocou no estádio, todo mundo falou: ó, a música do TimbuCast.
E volta essa da queda reais, do Náutico Rock, né?
Ó, peraí, 41 agora, Renato. Falta 41.
Não, Daniel, eu já contei com a Daniel.
Tá, 51.
51, uma boa ideia.
Eduardo falou que mandou 25 no LivePix. Cadê isso?
Rapaz, eu não vi, não.
Tem uns LivePix que não aparecem, não, pô. De vez em quando dá uns bug. Ah, não, se bem que deve ser esse aqui, ó. Deve ser esse aqui. Quase 700 pessoas já. O Stephanie mandou 30.
Ah, não, esse aqui eu já tinha botado. Opa, faltam 21 agora.
R$21. Falta os likes também. Se eu não chegar em 300, não tem também, não.
Rafa, e Tarcísio mandou dizendo aqui, assim, ó. Bota... Eita, peraí, rapidinho.
Foi mal.
Vai. Vamos lá. Bota isso aí. Brian joga demais. O melhor do elenco disparado. A gente vai falar sobre isso dentro de instantes. Tá faltando só 21, né?
Rafael Alves colocou aqui. Mencionaram o TimbuCast e... Cadê?
Faltam 11. R$11.
Olha o Wagner querendo explicar para os millennials aí, ó. O Geração Z. Pô, todo mundo sabe... Quer dizer, todos nós aqui sabemos disso, né? Que era do bonde do Tigrão, que eu vou passar cero na mão. É... E aí mudou, aí a Fanáutico começou a tocar. Né? É mais ou menos isso aí. Falta R$10, hein?
Já
é 10 ou 1 real?
De Michel?
Tiago falou que é 1 real.
Michel Alves mandou 10.
Não.
Aqui.
Chegou mais agora?
É, pô.
Ele mandou há um minuto.
Não, acho que tá com ele. Com ele faltam 11.
Não,
tá
bom, gente, né? O último foi Michel, gente. Aí tava faltando só 10. Pô. Falta só um.
E os likes, hein?
Falta um.
Como é que tá os likes? Como é que tá os likes?
Orgulho. Quantos likes? Deixa eu ver aqui a quantidade de like. Deixa eu ver aqui.
Tem que ter pelo menos 300.
Ah, não, tá bom. 706. Não, 706 é dispositivos conectados, cacete. Peraí. 308 likes. 308.
Tá errado, né? Devia ter bem mais, né? Porque, até porque esse aí é o mais fácil. Não tem nem que pagar, tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. É só você ir lá e clicar no like. Aí é
só
pura
tá
sacanagem.
Só tá faltando 10 pau, velho. E a gente aqui no silêncio, na marola.
É greve.
É greve, é greve.
Olha, Evandro disse.
Opa! Acabou-se.
E chegou mais 9,90 de MP. Pronto, resolveu.
Resolvido. Resolvido agora. Peraí.
Foda de Evandro que ele mandou. Peraí, calma. Ele disse: a mensagem de Evandro foi a seguinte: tô mandando esses 10 para completar os 300, ou seja, é para não ter atos, tá ligado?
E Alexandre mandou mais 5 aqui, ó.
Polêmico.
Já quero chegar agradecendo aqui ao meu parceiro. Cadê? Deixa eu botar aqui. Aqui, os grandes baluartes. Miguel Breckenfeld. E cá entre nós, viu? Esse sobrenome aí, a família não tem menos de 7 dígitos na conta, não. Eu nunca vi um cara liso se chamar Breckenfeld.
A família é forte aqui em Candeias Piedade, viu?
Um auxiliar de escritório não se chama Breckenfeld. E o meu parceiro aqui, né, meu parceiro eterno aqui, ó, eternizado ali na foto, ó, o grande Tarcísio, né? Sempre presente. Ele que ganhou uma
graninha. Alexandre.
Hoje na Beto Nacional.
Alexandre botou aqui, ó, cincão e disse, pagando para escutar, antes de dizer, Souza afunda o time. Vamos começar com a live agora. Vamos começar com a live agora, né? Vamos seguir
vamos o protocolo. Vamos lá.
Né? Você que tá... tem 700 dispositivos conectados, acho que esse número vai subir bastante ainda, né? O Náutico ganhou, o pessoal fica mais aliviado. E aí você tá seguindo a gente na Twitch? Não, bota lá para seguir o nosso canal, para favoritar, para sempre ter o conteúdo atualizado aqui do TimbuCast através da Twitch. E você, claro, quem ainda não fez o superchat ou a doação via LivePix, pode fazer, colaborar pelo YouTube ou então pelo LivePix aqui com o TimbuCast. Fazendo a tua doação, teu comentário vai ser exibido aqui na tela da nossa live. Seja membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99, membro apoiador. E por R$ 19,99, membro VIP, você colabora com o TimbuCast. Além disso, o membro apoiador participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, o membro VIP também. O membro apoiador participa dos sorteios do TimbuCast. E o membro VIP tem 3 vezes mais chance de ganhar, com um ano de pagamento, ganhar uma camisa personalizada aqui do TimbuCast. Bem, vamos começar com a análise do jogo, né? Porque hoje... vou começar com o Clauber. Marchiori, ele...
Não, priorize atos. Os nossos
então tá, ouvintes vou priorizar.
Então, priorizar atos.
Vamos falar sobre essas mudanças, né, que Marchiori implementou no time. Eu vou dar um destaque para algumas, né? As mais visíveis, digamos assim, que foi... a utilização de Berguinho na ponta, Vigeiro invertido e Gabriel Santiago mais centralizado. O que é que deu para perceber de diferente? Vou falar do primeiro tempo, né? Porque no segundo mudou muita coisa, mas o que é que tu viu dessa cara diferente do Náutico em comparação ao último jogo, Atos?
Ah, muita coisa. Muita coisa porque mudou a formação, né? Formação diferente, então mudou quase tudo. Quase tudo mudou. Primeiro porque hoje foi o 4-3-3. O 4-3-3. Hoje, finalmente, olha, hoje foi ponta, galera. A turma aí que fica meio perdido, não sabe o que é ponta. Ponta foi hoje. Berguinho e Vigeiro foram pontas. 4-3-3, clássico. Berguinho lá, fixo lá, esperando a bola. Percebam que quando o Náutico ainda tá fazendo jogada do outro lado, você olha para Berguinho, tá Berguinho lá, parado, esperando a bola, tentando segurar o lateral. Vigeiro, a mesma coisa, bem agudo e tal. A gente viu a quantidade de jogada pela linha de fundo que o Vigeiro fez. Isso é ponta. Gabriel Santiago, na outra formação, não era ponta, velho. Era meio campo, caía pelo lado assim, aquele meia que joga pela ala, mas ponta não era. Ponta nada. Ponta foi hoje. Hoje, 4-3-3 clássico. É, quando as coisas não estão dando certo no ataque, é melhor você, num jogo em casa contra um time mais fraco, que você tem que dominar o jogo, é melhor você voltar pro básico. E o 4-3-3 é um jogo básico. Para um jogo
mas foi básico do básico, porque retomou os velhos pontas que não tinham pé invertido, né? Porque esse ponta do pé invertido surgiu agora, né? De 10
anos. Berguinho até é, né?
Não, Berguinho é. Berguinho, mas Berguinho tem condição de ser, velho. Um pouquinho tem. Vigiano não tem. Vigiano tem dois neurônios. Um você manda ele correr e a outra você manda ele cruzar. Você não pode dizer assim, ah, Vigiano, tu tem que parar a bola para dar um corte no marcador e chutar cruzado. Não vai, velho. Não vai dar certo.
A finalização dele é 2 no FIFA, então é muito fraco, não tem conta nenhuma. Se você tem Marinho, aí vale a pena essa função aí de cortar para o meio e chutar, mas Vigiero é inútil isso, pô, é inútil.
Inclusive, não ganha nada com isso. Eu acho que foi até defeito não é a palavra, mas eu acho que foi um vacilo. Um vacilo até da gente aqui, que está comentando essa porra aqui 4 vezes por semana, de não ter visto isso.
Sim, eu lembro de eu ter citado isso na época de Caio Dantas, lá atrás, eu acho que era Caio Dantas. Que
o Náutico a gente muito já elaborou isso.
Eu falei, por que o Náutico não joga com pontas não invertidas para poder jogar a bola para referência? E hoje a gente estava jogando nessa situação. Né? Se a gente tem um ponta que chega na linha de fundo com facilidade, que a maior qualidade de Vigiero é essa, né? E ele consegue cruzar e tem um cara lá dentro para finalizar, por que que não usa isso? É bem melhor do que tentar cortar pro meio, pô. Não tem condição nenhuma.
Eu nem acho que ele cruza bem. Ele cruza feito doido, mas já
é. Não, ele cruza. Ele joga.
Ele manda bola na área. A bola de Berguinho foi consciente. Agora, você
mais ou menos, mas foi.
Foi, velho. Ele deu atrás certinho pra Berguinho. Mas vamos lá. É só antecipar um pouco do que a tia ia falar sobre a questão de Braia. No segundo tempo, eu não entendi porque Marquinhos inverteu. Porque o melhor de Vigiero é ser ponta pela direita e o melhor de Braia pela esquerda, justamente pelo puxar pra dentro. Porque Braia sabe finalizar, sabe cortar pra dentro. Tanto é que o lance que ele perde o gol, o Braia, ele puxa pra esquerda, ele acaba se enrolando. Mas o melhor de Braia é puxar pra dentro. Tanto é que ele rendeu mais como lateral esquerda. Então, se botar os dois na ponta, tá muito claro que Braia vai ser titular na ponta, é questão de tempo. Então bota o Braia na ponta esquerda e Vigiero, por enquanto, na ponta direita. Eu acho que é o ideal. E só respondendo aqui, porteiro Vini disse que apostou que Jael não fazia 9 gols pelo Naldo. Mas Jael já tem 7, viu? Falta 2, porteiro. Falta pouco. Mas complementa aí.
Só se ele tem que falar da Série C, né? Aí complica mais. Agora, veja só. Eu vou chegar nesse ponto que Cláudio disse do segundo tempo. Eu acho que foi um ponto importante. Mas continuando, o Náutico foi pro básico, 4-3-3. O Náutico resgatou o Gabriel Santiago jogando centralizado. Eu vi muita gente fazendo crítica a Gabriel Santiago. Eu acho que faz parte quando você vê o jogo todo. Mas eu acho que o Gabriel Santiago, ele teve boas jogadas. O problema é não ter nada. Eu acho que nada é complicado. E esse time do Náutico tem alguns jogadores que às vezes passam vários jogos sem fazer nada. Gabriel Santiago conseguiu fazer algumas boas jogadas jogando ali no corredor central. Ele só conseguiu fazer algo com a camisa do Náutico jogando ali. Passou muito tempo em outro tipo de posição, quando o Náutico jogava a linha de 5, né? Ele, o Mangabeira e o Souza ficavam meio que bagunçados ali no meio campo, eles jogavam meio em linha, depois caía pro lado. Era uma coisa meio estranha.
Esse nada era exatamente Gabriel Santiago jogando aberto. Ele, no começo do ano, ele até fez uma coisa ou outra, mas atualmente ele tava em nada jogando ali. Hoje, com o Povo e Dinheiro invertido, já dá para notar claramente uma participação muito maior. Um jogador que já é habituado mais.
Sabe que ele foi nada no meio campo hoje? Foi Souza.
Não, Souza.
A gente falando de Gabriel Santiago, Gabriel é ruim, é fraco, mas Souza hoje fez nada. Gabriel, como o Mati falou, alguma coisa ele conseguiu fazer. Participar hoje, Souza foi muito mal.
Tem um tema específico dos veteranos hoje na live que a gente vai precisar abordar. Vamos tocar na ferida.
Tirando a bola parada, Souza não joga nada há 8 anos, mas, enfim. Agora, voltando, o Náutico fez o básico para trazer. Primeiro fez o Náutico na formação, como a gente disse, fez o básico na formação. 4-3-3, o adversário é mais fraco, está jogando em casa, precisa vencer. É um esquema que facilita as coisas, principalmente quando você está sem poder de ataque. O Náutico fez isso, colocou 2 pontos, Vigiero e Berguinho. trouxe o Gabriel Santiago para a única posição que ele conseguiu fazer alguma coisa, e hoje foi o jogo que ele fez alguma coisa. Eu acho que quem quer criticar o Gabriel Santiago por não ter uma constância no jogo inteiro, eu acho que é válido também, mas alguma coisa ele fez. E o Náutico trabalhou com a linha de quatro atrás, que com o Marchioli ainda não tinha trabalhado. Teve um problema para mim no primeiro tempo, que foi Vitor Ferraz. E eu acho que eu já perdi a paciência com o Vitor Ferraz. Eu acho que muita gente, muito torcedor, já tem uma crítica grande a Vitor Ferraz há algum tempo. Eu nunca discordei, mas eu nunca foquei nela. Eu achava outros pontos mais suscetíveis a críticas, que o Náutico ia ter um pacto melhor se houvesse alguma mudança. E hoje eu senti que Vitor Ferraz estava atrapalhando, principalmente na parte defensiva. Ah, Atos, mas o problema de Vitor Ferraz é a intensidade? Sempre foi. Mas hoje não, eu não estou nem falando da intensidade. Porque eu não estou falando dos duelos um contra um. Eu estou falando de deixar um buraco mesmo. Esse buraco é novidade? Não é. Mas hoje me incomodou. Hoje me incomodou porque o time do Alto só chegava por ali, pô. Só chegava por ali. Inclusive no lance que o jogador perde um gol cara a cara, começa porque o Vitor Ferraz não está lá. O Vitor Ferraz não está lá, o Danilo sai para ir cobrir o lugar do campo onde era para o Vitor Ferraz estar. Isso faz um buraco que deixa a zaga toda torta, que dá para o time fazer uma tabela e sair na cara do goleiro. Então acho que o Vitor Ferraz não dá. A gente tem que torcer para muita coisa dar certo. Por exemplo, a gente vai apontar algumas coisas boas que aconteceram, mas isso não vai me dá uma segurança de saber se no próximo jogo vai ter continuidade disso, sabe? A gente pode aqui elogiar um jogador, Vigênio é um jogador que está sendo muito criticado, hoje a gente vai fazer certos elogios para ele. Mas qual é a segurança que eu tenho que no próximo jogo ele vai dar continuidade a isso? Nenhuma. Então, a gente já tem isso para torcer. E eu acho que não tem mais que ficar torcendo com o Vitor Ferraz, não. Eu acho que o Vitor Ferraz já merece pegar um banco, porque se o Náutico começar a ter uma cara de time, eu acho que não passa pro Vitor Ferraz mais. Eu acho que a ajuda que ele dá na frente é inócua. Há muito tempo que ele não é referência de nada quando ele avança, e ele avança muito. Ele avança muito. Por muito tempo a gente vê ele ali no bolo de um monte de jogador no meio campo, e você diz, porra, por que não é lateral, cara? Porque quando era uma linha de 5, dizia, ah, mas vai ter um zagueiro para cobrir ele. Quem tava cobrindo ele hoje era Vigênio, pô. E a jogada que eu via Vitor Ferraz no ataque, e ele Vigênio que tava fazendo na lateral.
Pô, o jogo de Vitor Ferraz hoje foi uma negação, velho. Foi uma negação. Ele foi muito mal. Não à toa. Só um minutinho, Matos. Não à toa, eu comecei a ficar pensando nas possibilidades. Aí você fica desesperado porque tem Diego Ferreira. Quando você pensa em Brian, a gente já não tem como pensar em Brian, porque Brian vai ser utilizado como ponta, sabe? É difícil, sabe? Porque Diego Ferreira não conseguiu dar um sinal sequer de que pode ser titular, de que pode ajudar. Hoje foi um jogo que deu para anotar algumas virtudes no primeiro tempo, mas eu senti muita preocupação no segundo. Muita preocupação. Chegou na etapa final, as mudanças que o Náutico fez, ficou uma bagunça, a gente tomou pressão de um time que...
Eu acho que o segundo foi mais controlado que o primeiro, sabia?
Cláudio, eu vou
dizer, achei o segundo mais tranquilo que o primeiro.
Eu acho que o Náutico deu... Então, foi. Mas das poucas vezes que foi ameaçado, eu notei algumas bobeiras defensivas que poderiam ter resultado em gol, gente.
É porque o placar estava 1-0, mas no primeiro tempo foi mais perigoso do que no segundo. No segundo estava um controle ali mínimo. É porque o placar deixou tudo nervoso.
Foi como o Atos estava dizendo, eu tô muito Roberto. Eu saí meio assim, tenso, velho. Tava. Não consegui sair com aquela euforia, alegria, jamais. Chegou nem perto. Não consegui me agradar de jeito nenhum.
Deixa eu só complementar aqui. Para algumas situações de segundo tempo, que eu acho que foi importante essa situação das mudanças no intervalo. Né? Então, no intervalo, o Marchioli ele colocou o Brian no jogo, parece que o Berlin machucou, né? Só que ele inverteu. Porra, velho. É aquela coisa chata, né? É aquela coisa chata porque faz sentido, pô. Não faz sentido, pô. Tem treinador que é teimoso com algumas situações e e peca em outras que, cara, não faz sentido, velho. A gente tem Bigedo durante 3 meses não conseguindo render. Aí ele coloca Bigedo no lado direito, o que é um elogio, que é, a não ser que ele tenha feito isso na sorte, porque Berguinho só joga se for no lado esquerdo. Não sei se foi isso. Mas eu quero dar os méritos ao treinador por ter colocado o Bigedo do lado direito. Mas aí chega no segundo tempo, ele tira o Bigedo lá e ele inverte, porque não tem justificativa. Não existe esse negócio de Braya só joga na direita. Desculpa, porque Braya joga em qualquer posição que ele quiser. Nesse time aí, Braya joga qualquer uma, velho. Zagueiro, lateral, lateral esquerdo, ponta direita, ponto esquerdo, falso 9, meio campo, volante. Qualquer posição, Braya joga, pô. Não tem necessidade de Braya jogar na direita, não. Ele poderia muito bem estar jogando na esquerda. Aí você trouxe o Vigiano para a esquerda e já deu o porquê que ele funcionou na direita. Porque jogando com o pé invertido, tem que pensar muito o jogo, pô. Tem que parar muito a bola, sabe? Tem que ficar de frente para o adversário muitas vezes. Você jogando com a perna do lado, no caso você, da perna direita, que é o caso do Vigiano, jogando pelo lado direito, é mais simples. A coisa é mais simples.
O futebol hoje costuma dar o corredor, né? Para ele correr, né? Costuma dar, assim, deixa o jogador que tá marcando, deixa ele correr.
E outra, se ele conseguir abrir pro chute, como ele até conseguiu algumas vezes, ah, mas ele vai estar sem ângulo. Com o ângulo, ele não faz nada, deixa ele sem ângulo, é capaz de dar um rebote. É capaz de ele chutar no meio. E meu amigo, eu falava pro seguinte pra Vigiano: Vigiano, tu vai jogar só do lado direito agora, tu vai correr. Se tu conseguir passar pelo zagueiro, tu tem duas opções. Ou tu toca pro meio, cruzando pro meio, feito um doido como tu faz, ou tu chuta no gol. Ah, eu vou chutar. Chuta no meio. Tu não tem capacidade de chutar no canto e fazer gol, não. Chuta no meio, porque o goleiro pode falhar, pode ser rebote, e vai ter gente chegando na área para poder pegar o rebote. Então tava tudo muito bem desenhado. Aí Marquinhos vai e faz o quê? Não, bota Vigiano para a esquerda de novo. Aí foi o segundo tempo todo. Não que o Vigiano tenha jogado mal, não é isso, mas perdeu a essência simples que ele tava rendendo no lado direito, sabe? Porque já é um outro tipo de jogo, ele já ficou parando mais a bola, ele já ficou pensando mais, tentando tabelar com alguém. E o Vigiano fazendo isso, desculpa, velho, não dá certo, sabe? É fraco. Você não consegue ver que aquilo ali vai gerar muita chance de gol, muita criação de jogada. Não vai, na simplicidade deu mais certo. Agora... O Souza, a respeito do Souza, só para pontuar sobre o Souza, ou tem algum tópico específico para Souza, Renato?
Não, eu vou ter um tópico específico para Souza e Vitor Ferraz. São os dois.
Então segue. Sobre o jogo. Pô, antes de seguir, mande um abraço para Bento, filho do nosso amigo João Grilo, que é o novo Atos Lovers.
Pô, rapaz! Um abraço aí, Bento. Um abraço. Sou fã do seu pai, viu?
Eita, tem a foto aqui dele assistindo, viu?
Tem a foto,
Na verdade,
bota aí, pô.
Pra ser justo, eu sou fã do seu avô, o grande Papai Noel, que eu conheço de longa data. João Grilo eu conheço há menos tempo, aí, sei lá, acho 2019, 2020. Mas o Papai Noel, desde que eu me conheço na arquibancada dos Aflitos, que eu conheço o Papai Noel. Então, seu avô, eu conheço há mais tempo. Olá. Agora, o seu pai... Eu sou fã também.
Olha aí.
Olha aí.
Que arretado.
Olha aí, ó. Novo Atos Lovers. Grande Bento.
É o TimbuCast no seio da família Albirrubro.
Na Olha. Sala da casa do Albirrubro. Acabou o Silvio Santos agora, né? No domingo, essa hora, o povo tem que ver TimbuCast mesmo.
Clauber, e aí o jogo na tua visão?
Vamos lá. Atos passou pelo... mais por algumas análises individuais, né? E aí eu vou fazer mais o coletivo. Veja, como eu até falei, né? Eu acho que o Náutico, no primeiro tempo, Náutico tomou mais sustos do que no segundo. Eu achei o segundo tempo controlável, porque 1-0 deu um pouco de medo. Mas, assim, tirando uma bola que Wagner saiu no pé do atacante, que ele até derruba no pé de Manoel, ele até derrubou, acho que foi Denilson, e outra bola que Wagner também saiu errado, acho que foi um segundo tempo ok. E teve uma falta, né? Perto da área que o Arthur deu de Vileiro, mas eu achei, nem falta eu achei. Eu achei o Náutico controlado no segundo tempo. No primeiro não achei tanto, não. Achei mais laicar, um jogo mais perigoso, mas o Náutico fez um gol. E aí, a análise geral é.
Desculpa aí, hoje é segunda-feira. É porque para mim todos os dias são domingo.
São 11 horas da noite, em ponto. Mas é, o Náutico não foi um bom jogo do Náutico. O Náutico jogou o suficiente para ganhar. Não foi um grande espetáculo. Mas, assim, é, eu até comentei no nosso grupo VIP lá. Hoje o Náutico tem um futebol de quinto colocado, que está ali perto de sair do G8, mas também está perto ali do vice-líder, um ponto vice-líder. E a Série C é isso, velho. A maioria dos times já... É porque, veja, eu vejo muito torcedor dizendo, meu Deus, futebol horrível do Náutico. Todo jogo do Náutico, o futebol vai ser horrível. Todo jogo do São José, do América, vai ser isso. Pô. Não tem esse time que jogue bem, não. Então, assim, é você criar o seu... Baixar o seu sarrafo, como a gente já baixou várias vezes aqui, e analisar o jogo. Agora, dentro desse sarrafo baixo, aí tem um pouco do que o Renato falou. Me preocupou o primeiro tempo. O primeiro tempo eu fiquei preocupado. Não gostei muito, não. Achei que o Alto chegou muito mais no início, nos primeiros 15, 20 minutos. Acho que o Náutico meio perdido. Depois... E isso, Vitor Ferraz Souza. É, acho que estava destoado demais os dois. É, Vilheiro começou... Veja, Vilheiro, a gente critica ele aqui, mas ele foi um que conseguiu. Tem outro também, Jael. Não gostei da partida de Jael. Achei que no segundo tempo ele perdeu um gol. No primeiro teve as três bolas ali, chegaram na área, ele não conseguiu nem dominar, nem concluir. Um ele até deu gol.
Teve gol inacreditável que ele perdeu. Fala aí, Chapo.
Não. Inacreditável que é o carrinho?
Foi.
Aí não é inacreditável.
É porque o Renato não deve ter...
Era um lance difícil dele chegar. Já chegou, foi um milagre. Mas com a mudança de função de Vigeiro, por exemplo, acabou que o Jael recebeu mais bola, né? Ele foi mais
acionado. Ele não estava esperando isso, tanto é que ele ficou muito impedimento.
É, também teve isso, me incomodou muito, ele, muito impedimento, e os cruzamentos que ele não aproveitou. Teve um também que Gabriel Santiago não aproveitou, né, num cruzamento de Vilheiro. Então, assim, acho que no primeiro tempo o Náutico teve Renan Siqueira e Vilheiro. No segundo tempo, acho que o Náutico foi um pouco mais coletivo. É, aí começou a melhorar mais. Eu vi algumas críticas a Danilo no primeiro tempo, no segundo acho ele já melhor. É um zagueiro Danilo, é um zagueiro que todos os jogos que eu vi dele, ele fez alguns bons lances, daqui a pouco ele errava muito. Então, assim, ele oscila muito durante o jogo. Então, ainda não consigo ter uma opinião formada sobre ele. Tanto faz ele tirar, chegar bem no lance, quando ele falhar, deixar espaço, como ele deixou no segundo tempo na bola ali que Wagner derrubou Mangabeira. Mas, assim, não é um bom futebol que o Náutico apresentou, mas foi o suficiente para ganhar para o Alto. Acho que o que o Náutico precisava era isso. Mas continua precisando de reforços.
Olha um detalhe aqui. Rapidinho, Watson. Olha um detalhe aqui que o André Ferreira está dizendo. Acho que foi na coletiva, né? Marquinhos disse que 7 jogadores tiveram uma virose, entre eles Souza e Vitor Ferraz. Isso aí não é, não é para tentar aliviar a situação. Estou trazendo um dado que pode explicar um pouco, talvez, aquele...
Eles correram menos que os outros. Eles correram menos. Hoje estava assim, foi estranho.
Mas já faz alguns meses que eles estão correndo. Essa virose é outro dia.
Já. Mas veja, Vitor Ferraz, com a bola no pé, em alguma coisa ele fazia. Hoje ele estava trotando, hoje ele não estava... Acho que foi a pior partida que eu vi do Vitor Ferraz no Náutico.
O time como um todo, eu acho que correu bastante. Eu acho que no segundo tempo o time tava pegando bastante, sabe? Atrapalhando ali a saída de bola do Alto.
No primeiro tempo o Náutico teve uma postura de intensidade boa, não foi ruim não. Vez ou outra um pouco desorganizado. Mas o Náutico, ele tava se lançando pro ataque, não à toa, ele dava um espaço pro Alto contra-atacar também.
Quantas viroses o Náutico vai pegar esse ano, hein?
É.
Porra,
Não é que eu estou desdenhando da informação, não. A questão é a seguinte: eu não notei uma queda física no time hoje. Pelo contrário, eu acho que teve um pouco até mais. Porque no segundo tempo eu achei o Náutico melhor fisicamente do que veio mostrando nos últimos jogos. Mas...
O que é que Berguinho sentiu para ser substituído? Eu não sei. Será que foi isso?
Saudade de Natal.
Eu acho que ele fez um gol e disse, vou sair por aqui, já tô na boa, eu acho que eu já consigo até um contato ano que vem. Ponta quando faz um gol, meu amigo. Mas eu queria falar em cima do comentário de Cláudio, duas coisas. A primeira é rápida. A única jogada de Jael foi o passe que ele deu para Souza. Ele passa para receber, recebe, vira dentro da área, toca para Souza, o Souza perdeu o gol, né? Mas em cima do que Cláudio estava falando, e pegando até um pouco do que Renato... também estava pontuando, de dizer o seguinte, pô, mas me incomodou que de repente o jogador do Alto saiu na cara do gol. Teve naquele primeiro tempo um lance que o jogador perdeu ali de frente a frente com o Wagner. Veja só, eu vou pegar o lance do primeiro tempo. Ah, eu vi muito torcedor falando assim, mas o Alto perdeu um gol cara a cara com o Wagner. Aí eu pergunto, perdeu por quê? Pergunta simples. perdeu porque é Série C do jeito que Vigiero perdeu no último jogo. Se Vigiero faz, o Náutico não perdeu o jogo, pô. Foi por isso que o jogador do Alto perdeu aquele gol. Então, o fato é, eu não me importo de um jogador do nada ter uma falha defensiva e o jogador aparecer na cara, de cara a cara com o goleiro. Eu me importo mais quando, em bloco, o time está fazendo o adversário ter mais oportunidade de gol. Eu acho que os dois lances, tanto esse do primeiro tempo, para mim foi Vitor Ferraz, quanto do segundo tempo, que o jogador sai ali no para dividir junto com o Wagner, eu acho que foram falhas pontuais. É mais fácil correção. Agora, quando coletivamente, quando a postura do time faz o adversário ter uma quantidade considerável de chances claras de gol, aí realmente aí é preocupante demais. Agora, do jeito que foi hoje, pontualmente, um aqui, a outra ali, meia forçada, eu acho que é natural. E vai se perder. Os caras não fazem, velho. Os caras não fazem. Futebol hoje em dia, ninguém faz gol cara a cara com o goleiro, mas não. Pô. Acabou, pô. Teve um jogo do... Agora, ontem, o Jorginho driblou o goleiro, sofreu um pênalti no jogo do Sport ainda do Retiro. Eu disse, meu Deus do céu, que milagre é esse que um jogador tentou driblar o goleiro? Quando você tentar driblar, vai acontecer isso, pô. Só que os atacantes hoje em dia não driblam mais o goleiro, pô. Aí perde. Joga em cima do goleiro, joga pra fora, como foi o caso do jogador do Altos hoje. Série C, a turma vai perder gol. Não adianta.
Não, isso aí é algo que, assim, quando a gente começou a temporada, a gente sempre ficava naquela conversa. Não, a gente precisa mergulhar, de fato, na Série C. Entender que, de fato, o time é ruim. Mas você observar isso no dia a dia, você observar a queda vertiginosa do nível técnico, quantidade de erro de passe, quantidade de erro de chute, erro de cobertura, erro de posicionamento, é sofrido, velho, é sofrido. Quando eu tava saindo do estádio hoje, teve um torcedor agora que eu tô esquecido o nome dele, que disse, Renato, torcedor tá reclamando demais, tá sem paciência demais, tudo. Aí, Everton, nosso amigo Everton, tá até aqui na hora, mas você quer o quê? O time é ruim. É porque é foda, velho. A gente tá... É uma queda muito drástica de nível técnico, de tal forma que o torcedor não tá acostumado a isso, velho. Ainda bem que não tá.
Agora, com que comparativo? Às vezes eu fico curioso. O torcedor fala muito isso que ele já tá falando mesmo, isso é verdade. Mas com que comparativo? Eu quero saber se o comparativo é o Náutico de 2021 ou se é o Sport. Porque deve ser um dos dois. Porque
não, o passado, certamente é o Náutico de 2021.
E não, é a Série C desse ano, porque eu tô vendo muitos jogos. É, velho, exato. Não tem nada diferente do Náutico.
Renato, pode até ser que seja o Sport, Renato. Todo torcedor fica olhando para seu vizinho. Agora, só não dá para dizer que é a Série C desse ano e que é o time do Náutico da Série B do ano passado. Porque, porra, o time do Náutico da Série B do ano passado era horrível, porra. Só tinha um...
Não, é. Se alguém tá querendo comparar com aquele bando do ano passado, fica difícil, realmente. Aí não há debate.
Eu já vi gente comparando, eu já vi gente dizendo assim, esse time é pior que o ano passado. Eu, porra, velho, olha o tipo de comparação que tu tá fazendo.
Não, eu digo pra você agora, o time desse ano, o benefício é melhor do que o do ano passado.
Ah, isso aí é óbvio.
Então, o cara, é óbvio. Eu vi o cara falando que Everton Brito era melhor que Vilheiro. Eu fiz, veja, não era melhor e era três vezes mais caro, no mínimo, que Vilheiro. Ah,
isso aí é. Eu até acho que seja melhor, mas é três vezes mais... Três vezes não, era mais, viu? Eu acho que era mais do que três vezes mais caro. Veja só, o custo-benefício eu não tenho dúvida. Agora, se brincar, no campo também é. No campo também é. Meu irmão, o time do ano passado foi muito fracassado, porra. Muito mesmo. O time foi lanterna, não foi? É que às vezes a gente esquece.
Foi lanterna.
Não. Sim, agora, claro, antes que alguém diga, vocês estão querendo dizer que o time... Não, são dois times ruins. Só que a gente tá fazendo análise do que se pagou por cada time. Sabe? Enfim. A gente vai, claro, trazer outros temas aqui para a live, né? Destrinchar parte do que a gente trouxe como debate até agora, né? Com 40 minutos de live, né? E 30 minutos com o time completo. E agora eu vou passar um recado aqui para quem está acompanhando da Tec Proteção Veicular. Para você que está aqui, você tem carro, moto, ônibus, caminhão, não deixe seu carro sem a cobertura, tá? Vá para a Tec Proteção Veicular, associação que traz todo tipo de benefício para o seu carro, com cobertura contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional. Além disso, bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. WhatsApp 999653506. Lá você faz sua cotação gratuita. E quando fechar, fala que foi pelo TimbuCast, tá legal? Porque aí você ganha 30% de desconto na primeira mensalidade e adesão gratuita. E se for membro do canal, 10% de desconto em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros do TimbuCast.
Ô, Renato, se tu me permite mandar dois abraços.
Mande.
Os abraços para os nossos grandes parceiros. Primeiro para o Everton Cabral, né? Da Tec, parceiro fechadíssimo com a gente. E mandar um abraço, não para o nosso parceiro, porque esse daí já está conversando com a gente o tempo todo. Mandar para o pai dele, Fernando, que está assistindo a live hoje, junto com o Gabriel, que é um parceiro de longa data do TimbuCast, né?
Muito.
Sempre fechado com a gente, tudo que a gente faz. Então, um abraço aí para o Fernando. E vai, mandar um abraço para o Gabriel também. Se pouca sombra. Um
abraço para o Gabriel. Acaba do bem, acaba do bem. E Brian, Glauber?
Gostei muito da partida dele. Mais do que a última, achei ele meio time, mas hoje ele foi bem. Ficou claro a entrada dele aos 40, no segundo tempo. Ficou claro que é uma questão de tempo para ele ser titular. Não sei se já no sábado, mas. E ali, perto do gol. Tem que ser perto do gol. Na direita ou na esquerda, acho que é melhor na esquerda, porque, como eu disse, ele puxando para dentro, ele tem qualidade para finalizar. A jogada que ele faz, o gol que ele perde ali. É só um pouquinho de preciosismo ali, mas se ele tá na direita, o pé bom dele é o direito, né? Ele chuta com a esquerda também, mas o pé bom é o direito. Mas fez uma boa partida e, bicho, você vê, é outra qualidade, assim. O jeito que ele pega na bola já é muito diferente de todos os outros jogadores que estão ali próximo ao ataque. Então, foi uma partida muito boa de esperanças. A gente pedindo muito um ponta, talvez seja esse ponto, né? Que eu tava muito receoso, assim, com ele, porque são quase 2 anos sem jogar, basicamente, né? Mas se ele conseguir ter uma sequência de jogos, se fisicamente ele suportar, tecnicamente, eu não tenho dúvida dele, não.
Eu só tenho pena de Brian, que se machucou quando tinha um time com Wagner Leonardo, Camutanga, que era o lateral direito, meu Deus. 29. Que era o lateral direito do time 2020, meu Deus.
Hereda.
Aí você tinha Javan, né, que era o outro volante, meu Deus. Tô até esquecido agora. Javan, Raul, Jean Carlos, Eric, Vinícius e Kiki. Hoje ele está em meio a essas criaturas do elenco atual do Náutico. Mas incontestável a qualidade é saber quando que ele vai ter o físico para aguentar 65, 70 minutos, não é, Atos?
Acho que ele já aguenta, pô. A questão é precaução. Ele já aguenta, pô. A questão é precaução, pô. Precaução. Ele fez essa etapa final alongada. Isso foi até debatido aqui. Isso foi colocado pelo Náutico.
Fortalecimento, né?
Um fortalecimento mais diferenciado ainda por ser... eles têm um nomezinho que eles chamam, né? Que é duas contusões. Como é que chama, Cláudia?
Desequilíbrio muscular provoca?
Não. É uma
reincidência, né? Reincidência?
Não é essa palavra, mas significa isso. É uma contusão, uma seguida da outra. Oi?
Recorrência?
Não é recorrência.
Mas eu acho que é reincidência mesmo, acho.
Talvez eu esteja.
Acho que é reincidência.
Aí. Acho que era relesão. Não, relesão, essa palavra não existe. Mas enfim. Então foi feito esse preparo, e eu acho que, digamos que o Náutico fosse disputar a final da Copa do Mundo, daí fazia 90 minutos tranquilo, pô. Tranquilo. Então eu acho que é mais uma questão de precaução, pô. Sempre vai bater aquele medo. O CNC Diário. Nosso parceiro CNC Diário no Twitter colocou hoje. É muito bom você ver Braia, tal, não sei o quê, mas, pô, toda vez que ele pega na bola é uma aflição dele machucar o povo, pô. Já tá virando mal agudo, né? Porque você pensa de
fato. O arquibancada fica todo mundo assim. Calma! Cuidado com esse joelho! Eu juro que a turma tava falando assim mesmo.
Tava mandando até energia negativa pro cara, mas enfim, isso de fato acontece. Então, essa questão desse processo para ele jogar 90 minutos, eu acho
que... Recidiva, eu acho que é essa palavra, né? Edgar Santos falou que é essa. Pô, cadê?
Não, mas esqueçam isso. Eu vou lembrar nunca. Ou talvez
eu já ouvi mesmo.
E seja só a reincidência mesmo. Aí, então, eu acho que vão trabalhar mais na questão precaução, sabe? Não é a questão de, ele não aguenta. É precaução, velho. Precisa ter precaução. Inclusive, se o Náutico não entrar não fizer a vergonha de precisar nas últimas rodadas, é esse daí, ó, protocolo de relesão. A palavra existe, então, ó, uma coisa, relesão, exatamente isso. É, se o Náutico não fizer a vergonha de precisar chegar nas últimas rodadas desesperado para vencer jogo, para classificar, eu acho que tem que ir levando o Brian desse jeito até o quadrangular final. Sabe? Se o Náutico não precisar, eu só colocava o Brian titular do quadrangular final. Aí coloca, velho. Aí coloca. Ah, não, mas paciência, a gente tem que subir e a gente paga o jogador ficou aí parado muito tempo para isso. Para o grande momento dos objetivos do clube, do time, que é o acesso. Então, caso o Náutico não faça vergonha de ficar precisando dos últimos jogos para poder classificar, eu colocava ele de titular só. Ia preparar ele para chegar de titular lá no quadrangular final. Agora,
e como você falava,
o que vocês falaram sobre o jogador dele ser diferenciado, eu já tinha falado na última live. E realmente é impressionante. O jeito de andar, não precisa nem tocar na bola. O jeito de andar, o jeito de se vestir. Ele se veste que nem jogador. Muito jogador do Náutico ali, você percebe que você olha pro cara e diz, pô, esse cara não sabe se vestir, pô. Não é à toa que ele já foi modelo.
É modelo, pô, ele é modelo. Faz propaganda em loja aí do shopping.
Aí se veste que você diga assim, cara, é um jogador de futebol, ó. Pô, então é muito diferente. Ele já trabalha.
Brian faz parto, porra. Brian parteiro, porra.
Exato. É, que homem, né?
Rapaz, eu lembrei agora, eu fiz uma matéria pro Jornal da Record com o Brian, pô, dessa história. Quando ele ajudou no parto da...
Ele é cheiroso também, parteiro, se veste bem. Só, não, só qualidade.
E é bonito também.
E ele salva a esposa de molhar os pés. Tá lembrando daquela foto, quando alagou lá na casa dele, ele botou a esposa no braço, tava tudo alagado.
Ainda herói, bombeiro. É verdadeiro herói. Ainda do resgate.
Eduardo resumiu aqui. Rodrigo Wilbert da Rossi. É isso.
Exatamente isso.
Eduardo resumiu. Completo.
Olha, completo. Inclusive, quando acabou o jogo, ele se virou ali para a central. Vibrou muito. Pegou no escudo, beijou. Foi aquela festa, assim. Ele bem... Ele também não é para menos. Eu acho que, assim, para a pessoa que joga a bola, tá na fase boa danada, e acontece o que aconteceu com ele... Quando ele volta da lesão, acontece de novo, é difícil, velho. O psicológico da pessoa tem de ser muito forte. Tem de ser muito forte, velho, pra aguentar um negócio desse.
Eu tô lembrando do vídeo de quando ele se machucou a segunda vez, velho. Isso me lembrou o Ronaldo Fenômeno, assim. Porque, óbvio que a gente acompanhou o de Brian, porque a gente é torcedor do Náutico, a gente assiste todo o jogo, a gente acompanhou, né? Mas aí me lembrou porque eu acompanhei a de Ronaldo, né? Eu lembro que o jogo ia passar na Band, na Inter de Milão, a volta de Ronaldo e tal. Meu irmão, tava todo mundo assistindo aquele jogo ali, quando o Ronaldo se machucou. Então, quando o Brian lançou o vídeo, porque, não sei se vocês se lembram, mas Brian, quando se machucou a segunda vez, ele sumiu. Ele sumiu, tipo, ele não apareceu em lugar nenhum. Aí passou uns 3 dias, ele fez um vídeo já na Bahia. Esse vídeo é foda, velho. Ele dizendo que pegou o avião, foi pra Bahia. É, acho que é Bahia, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é Bahia. Pra poder ver a família, pra tentar, enfim, buscar energias ali e tal. Meu irmão, esse vídeo é foda, mano. Esse vídeo foi muito impactante.
Olha, vamos fazer o seguinte, antes da gente mudar aqui de tema, deixa eu passar um convite aqui pro pessoal. Para o pessoal seguir o Instagram do Handebol do Náutico, @NáuticoHB. Vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, pessoal. E vou explicar depois o seguinte. Nesse Instagram, tá aqui, NáuticoHB, nesse Instagram você vai poder ter informações sobre a seletiva que está acontecendo para jogadores. Sexta-feira, 10 da noite, sábado, 2 da tarde, seletiva geral masculino e feminino. Profissional, quem tiver interessado pode entrar em contato com...
Renato, calma, peraí. Você tá errando em alguma informação.
É pro campeonato pernambucano.
De quê?
De handebol.
Ah, tá, eu achei que era futebol profissional.
Não, pô.
Pelo amor de Deus.
Não, pô, assim, calma.
Não, calma. Oh,
não é possível. DDD 81... 98200-1986 para fazer a pré-inscrição, tá legal? Repetindo, DDD 81 98200-1986. E aí precisa ter a partir de 16 anos. Interessados devem se inscrever através desse número, comparecer ao clube portando documento oficial com foto, atestado médico e material próprio de treino. E aí, gente, para quem quiser ainda participar, tem a rifa também de camisa oficial do Náutico, que é para custear a inscrição do time no Campeonato Pernambucano. Você entra no @NáuticoHB para poder ter essas informações. E aí, eu vou colocar aqui no chat aqui o link da rifa para que vocês deem uma olhada também e possam participar para dar uma força para o pessoal do handebol do Náutico, que voltou, né, depois de muito tempo. Okay?
Eu pensei que era profissional, velho. Já ia me lembrar um filme. Tem um filme muito bom, por sinal. Salvo engano, é da Disney, que mostra a história de um jogador que o Philadelphia Eagles, o time de futebol americano, lá dos Estados Unidos, ele faz uma seletiva desse mesmo jeito. O time tava muito ruim. Aí os caras querem saber de uma coisa, vamos fazer a seletiva para poder ver se encontra algum jogador no meio da torcida. E teve um torcedor que acabou virando jogador do time, e esse filme conta a história dele. Filme muito bom. Não vou lembrar o nome.
Vamos aqui para o próximo tema da nossa live, gente, que é o seguinte. O próximo tema... Ah, vamos falar sobre... Ok que não é muito tempo, né? Mas... E a estreia de Jean, hoje? Atos. Quero que você fale sobre ele, porque você estava na expectativa, né?
Eu acho que ele não cumpriu a expectativa, velho. Fez uma... Assim, se movimentou muito bem, porque, na verdade, é a característica dele, né? É ser um jogador que pode jogar centralizado, pode ser um 9, porém com outro tipo de mobilidade do que aquele 9 mais parado, né? Então, é um jogador que ele tá sempre caçando a jogada, e é um jogador, isso aí eu tô falando baseado no DVD, eu sei que o DVD, tudo DVD, não é base em nada, não é, mas o não assistir nada também é pior. Então, se você assistir o DVD, eu acho que você consegue com o pé atrás, um pouco com o pé atrás, né, para poder não tornar o DVD o senhor de tudo, mas você consegue ter um pouco de referência do jogador. E no DVD do jogador, eu notei que ele gosta da grande área. Ele é um cara que ele não fica nervoso na grande área, ele sabe o que fazer, ele sabe se portar dentro da área, o que é algo muito raro, muito raro. A coisa mais comum que tem um jogador, quando está dentro da área, é um jogador travar, não saber o que fazer. Inclusive, foi dentro da área que ele conseguiu fazer uma boa jogada. Ele se projeta entre as linhas, recebe uma bola, acho que foi do Eduardo, num espaço vazio no ataque. Ele entra, ele poderia chutar ali de esquerda, não ia ser uma chance clara de gol. Ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu dominar a bola, girar e tocar de bandeja para o Vigeiro, que quase que faz o gol. Então, uma boa jogada, entrou ali faltando 10 minutos. E é um jogador muito interessante, principalmente para os jogos fora de casa. Não sei o que vai acontecer nesse ataque do Náutico, não sei se ele vai vir a ser titular, daqui a pouco o Jael pode fazer gol e garantir a sua presença no time titular, não sei o que vai acontecer. Mas é uma opção boa, e caso ele venha jogar, caso ele venha acabar sendo titular ou até entrando no segundo tempo, ele é um jogador que ele dá uma mobilidade diferente para os jogos dentro de casa, né? Podendo até jogar junto com o Jael, eu acho que é possível, principalmente se o Náutico precisar do resultado. Acho que é um jogador a mais que dentro da área ele vai caçar para poder caçar espaços que eu falo, para poder conseguir fazer gol. E fora de casa, aí naturalmente a gente consegue enxergar uma característica melhor para jogos fora de casa, né? Jogo fora de casa tem um outro contexto, e um jogador com mais mobilidade sempre é mais bem-vindo.
E aí, Clauber, fale um pouco sobre nosso futuro artilheiro.
Ele deixou uma boa impressão para mim também. Teve essa jogada aí que a Ati falou. Não sei como seria o encaixe dele com o Jael. Confesso que hoje, depois que eu vi, acho que situação de jogo aconteceria. Um segundo tempo, empatando em casa, ou perdendo, fora, enfim. Pode acontecer. Começando o jogo junto, acho, não sei. Mas eu gostei do que vi hoje. Já é uma opção mais encorpada, né, do que estava sendo o Júlio, por exemplo. Que entrava um jogo, outro não, enfim. É um jogador que parece mais preparado para esse tipo de competição. Então, sempre que ele tenha mais uma sequência maior de jogos, né, de tempo de jogo, para a gente observar mais. Mas o pouco que ele jogou hoje deixou uma boa impressão.
Agora,
vocês acharam que, veja, Jael, quando ele foi substituído, se teve um levante de uma vaia lá nos aplitos, mas foi superado pelos aplausos. Eu acho que talvez o torcedor ele tenha tomado um pouco da consciência de que a questão de Jael, e eu até me incluo nisso, tá? Que eu sou crítico, mas assim, a questão de Jael é muito da bola não chegar para ele. Jael é obrigado a ser um grandalhão que tem que correr muito no campo. Ele tem que ter muita mobilidade para buscar a bola, quando, na verdade, ele precisa estar na área lá esperando a chance para poder arrematar. Perdeu chances hoje? Perdeu. Foi bem? Não foi. Ninguém está dizendo que ele jogou bem, não. Mas eu acho que assim, o pessoal cria uma expectativa demasiada nele para uma coisa que ele não vai cumprir. Teve uma bola no primeiro tempo, no segundo, perdão, que foi lançado. O pessoal, corre, Jael, corre! Mas quando ele não alcançava, danava xingar o cara. Falta o discernimento do torcedor de entender
a torcida tá nessa pegada desde que Jael chegou aqui.
Se ele não fizer um gol, ele sempre vai ser vaiado.
Desde que Jael chegou aqui, que a torcida tá nessa, velho. Já deu pra perceber que teve uma... Meu irmão, eu acho que Jael tá até... Eu acho que ele deve tá fazendo yoga, pô, porque eu já senti que ele em jogos atrás ele tinha perdido a paciência. Mas hoje em dia eu acho que ele tá um pouco mais entendendo que isso aí o torcedor vai ser burro mesmo, que é burrice. Você sabe por que é burrice? Pessoal, por que a torcida não vai a Souza?
Não tem justificativa, não.
Não vai vaiar nunca.
E olha, veja, Jael não fez um bom jogo hoje, mas ele vinha de bons jogos. Então, assim, foi injusto a vaiar hoje. É injusto.
Não gostei do jogo de Jael também hoje, não.
Não tinha necessidade de vaiar.
O jogo passado, ele tinha feito um bom primeiro tempo e tinha torcedor falando que estava jogando mal do mesmo jeito, pô. Então, meu irmão, Souza, quando faz jogo ruim, ninguém vai, pô.
Ele só não vai ser vaiado quando fizer um gol. Quando ele fizer um gol, a torcida não vai. Aí não faz o gol, a turma pensa que ele vai mal. Ou, não é o caso de hoje, mas grande parte do jogo foi isso. Mas o Josemi falou uma questão que ele provocou a torcida depois da discussão com o Danilo. Eu não vi isso. Esse Renato...
Inocente, torcida inocente.
Quem, Jael?
Sim, provocou a torcida depois da discussão com o Danilo.
Eu vi que teve um momento de uma pequena discussão, um atrito lá com a central, mas, pô, velho, na boa.
Eu acho que não foi por isso que ele foi vaiado, não. Não, até porque só a central viu.
É porque, olha, isso aí é aquele perfil de torcedor que é o seguinte. O estádio tá meio que no silêncio, naquela situação, não tá... Aí vem um e grita, Jael, filha da... É o tipo do grito que chega no cara. É o que chega. Não é um estádio cheio de gente gritando, xingando, que as vozes se confundem. É um que vem direcionado. Aí o cara olha. No que o cara olha, velho, acabou.
Aqui, ó, a opinião aqui, ó. Souza é craque, já é um jogador. Simples assim. Pô, é simples. É isso aí.
Bem. Deixa eu dar um recadinho aqui, pessoal, para vocês que estão acompanhando da Bet Nacional. Aqui no link na descrição do nosso vídeo, você pode fazer o seu cadastro na Bet Nacional e pode, no ato desse cadastro, colocar no código de afiliado o nome simples, TimbuCast. Você vai se tornar afiliado da Bet Nacional e, claro, com a parceria aqui com o canal oficial do torcedor do Náutico. Na Bet Nacional, como você sabe, melhores cotações, o pagamento você pode fazer em Pix, o saque também através do Pix. Tudo em um site, uma plataforma muito tranquila de você operar. Então, não deixa de fazer tua aposta. Vem te embora para a Bet dos Brasileiros, a Bet Nacional, parceiros aqui do TimbuCast. Chegamos agora no momento da tesoura.
Calma, mas, a gente só não falou de um. Todo mundo pediu para a gente falar de Renan, a gente não falou.
O Geraldo está lá, está na pauta.
Atos fala do professor da Fúria até o final do programa. Grande contratação. O Brasil parou hoje para acompanhar o professor sendo anunciado na nossa querida Folha.
Gente, esse é um tema que já vem sendo abordado aqui na live. É uma tecla que Atos está batendo muito. Inclusive, sendo duramente criticado pelas afirmações dele acerca de Souza e Vitor Ferraz. Eu até coloquei no Twitter hoje que Vitor Ferraz está comprometendo muito e que Souza, por hora, ainda é indispensável ao time, pela bola parada, pela chance de ser um diferencial nesses momentos.
se tivesse ainda como futebol americano, né, como o Mati costuma dizer, ele teria um papel muito importante. Mas aí a gente fica naquele desequilíbrio. Ele é bom na bola parada, mas no, na bola rolando ele está deixando ainda a desejar. Pois bem, hoje ficou evidente o peso de Vitor Ferraz e Souza comprometendo o time. Sobretudo Vitor Ferraz. Porque Souza, pelo menos em alguns momentos, ele faz a diferença. Uma falta, que ele faz um gol, um pênalti, um cruzamento. Vitor Ferraz não tá dando não, Clauber.
Vem muito mal, né? Muito mal. Hoje fez uma partida... Eu achei até, a certo ponto, estranha. E aí o Marquinhos falou da virose, né? Porque nem conseguindo correr, ele tava conseguindo muito. O problema é que Diego Ferreira hoje nem entrou mal. Mas não é um jogador confiável ainda. Acho que por isso que ele não perdeu a posição. Mas eu acho que Marchiori vai ter que vai tomar uma medida impopular internamente. Não estou dizendo externamente, internamente. Que é tirar um dos líderes, ou Souza ou Vitor Ferraz. E hoje, o mais fácil é Vitor Ferraz, porque não tem bola parada. Mas talvez, para o time, fosse melhor ter a Souza, como o Atos vem defendendo. Eu acho que faz sentido pelo peso de Souza, por ser um jogador mais lento, travar muitas vezes o time. Mas... os dois acho difícil de tirar, mas um dos dois tem que tirar. E hoje a bola mais fácil é Vitor Ferraz. Souza ainda faz a diferença, uma grande diferença a bola parada. Apesar de que hoje Souza nem escanteio estava cobrando bem. Mas enfim, é um jogo atípico na questão da bola parada. Mas eu acho que vai ser... Eu achava que ia acontecer até mais rápido a saída de um dos dois. Ainda não aconteceu, talvez por falta de confiança no elenco. Mas eu acho que daqui para a reta final, para esse quadrangular, que eu acho que o Náutico vai estar, um dos dois espera a posição e apostaria em Vitor Ferraz.
Tem um fator, antes tem aqui o Caio Vini perguntando, falando em comparação aos times do Náutico na Série C, o de 2019 era melhor ou pior ou igual ao de agora? Abraço, meus amigos, um salve especial a Atos.
Eu acho que o time...
É o time de avaliação que a gente tem que fazer final. A realidade é essa.
Mas o time
de 2019... Em julho de 2019, o time do Náutico era fraquinho, velho.
Era.
Não tinha Jean Carlos.
Esse é o ponto. Antes de chegar os últimos jogadores, eu posso cravar que o time de 2019 não era melhor. Se você disser que foi igual, eu aceito o igual. Melhor não era. Agora, Jean Carlos desequilibrou, né, pô? Jean Carlos desequilibrou. Então, o que a gente
Álvaro
tá esperando,
tava fazendo
na verdade, muito agora? A gente
Jefferson...
tá esperando que contrate com o Jean Carlos. A gente tá esperando que contrate com o Jean Carlos, porque...
E a Thiaguinho também, né?
Tem que lembrar que tanto em 18 e 19, em alguns momentos, o Náutico sofreu durante o campeonato, pô. Chegou a flertar com zona de rebaixamento. Flertar não. Chegou a ficar em zona de rebaixamento.
2018.
Então, em 2019 também teve um período ruim. Não chegou a entrar na zona de rebaixamento.
Márcio Goiano, o início teve...
Exato. Ele foi depois que perdeu em casa, né?
Na verdade, é o que a gente fala desde o começo do ano, pô. Tinha que trazer agora... A gente já falou em três, agora eu tô querendo dois, e se vier um, já tô agradecendo. Jogador diferente, pô. Tá ligado? Traz um jogador de 60 mil aí, porra. Por dois meses só. Só pra subir, tá ligado? Aí. Uma má vontade.
Olha.
Todo fala arrumadeiro, né?
Inclusive tem aqui o chat.
Isso aí, desculpa, mas isso aí é o presidente. É o presidente que tem que arrumar dinheiro, né? Tem que arrumar dinheiro, porque. O futebol não vai gastar sem ter. As informações que eu tenho é que Rodolfo, ele só trabalha com caixa que ele tem, velho. Se não tem dinheiro no caixa, ele não vai contratar, não adianta. Um jogador diferente, como eu tô falando, e como a torcida pede, sabe? Porque a filosofia do cara é de que tem que pagar em dia. Então, ele trabalha com o que ele tem. Se o presidente chega e diz, olha, a partir de agora tem um orçamento aqui, ó, para um jogador de 60 pau, por três meses para terminar o campeonato. Ele vai e contrata, pô. Se não der essa ordem, não vai contratar. E eu acho que, pô, depois de tudo que aconteceu, o Náutico sofrendo esse processo de SAF, liga, tal, eu acho que de hoje deveria ir em algum lugar arrumar esse dinheiro, velho. Ou pelo menos chegar no microfone e dizer, olha, não vai ter não, porque eu não tenho como arrumar esse dinheiro. Pra ver se aparece alguns alvos rubros aí dizendo, ah, tá bom, eu vou dar esse dinheiro aí. Mas esse dinheiro tem que aparecer de alguma forma para poder contratar um ou dois jogadores para a gente conseguir subir, pô. Porque se ficar nessa que tá aí, a gente fala que o time não é tão ruim, a gente fala pro torcedor não se desesperar, mas quando chegar no quadrangular final, pô, um aí jogador ou dois diferenciado faz diferença, pô.
Ô, Ati, só informação, até Furlan falou, até no grupo VIP da gente, né, que o Náutico tentou e está tentando dois contratos. O Náutico está buscando duas pontas, isso aí todo mundo já sabe. E dois nomes que o Náutico tentou foram Felipe Marques e Rodolfo, do Novo Horizontino, estão na reserva do Novo Horizontino. É, Rodolfo é o mais conhecido, né? Jogou no Cruzeiro, América Mineiro, Fortaleza também. É, meio careca, um trocadinho. Felipe, nenhum dos dois inicialmente aceitou. Felipe abriu a possibilidade, mas vai esperar a janela. Rodolfo tá mais. Não abriu muita possibilidade, mas o Náutico vai continuar tentando. São dois jogadores de um patamar maior do que estão aí, de qualidade e financeiro. Então, pode ser que chegue. Não sei se vai chegar mais, mas dois atacantes, pelo menos o Náutico está buscando, e foram esses dois primeiros nomes aí que vazaram, mas até agora nenhuma negociação em andamento, enfim, o Náutico vai ter que... Esses jogadores vão esperar ver se eles conseguem algum clube na Série B. Muitos clubes vão atrás de jogadores aí, tá? E a Chapecoense querendo algum rebarro do Sport. Então, a movimentação vai ser grande. Se sobrar, aí talvez o Náutico consiga.
Tarcísio mandou aqui, Atos, agora a Folha ganha o maior, Major.
É, detalhe, Major, puta que pariu, Renato, tu...
Olha, eu não sei nem quem é aqui aí, porra, eu não sei, eu tô por fora desse mundo aí, então não me faça exigências do que eu não sei.
Você é um noob, deixa eu comentar aqui.
É, pronto, noob eu sei, aí eu aceito.
O Tarcísio que tem foto com o professor, tem foto com o Cacerato, mas no perfil ele coloca a minha, então... Bem,
sobre Vitor Ferraz e Souza, tem um detalhe também que a gente precisa levar em consideração. Apesar da quantidade menor de partidas, a gente está na segunda metade do ano, meu amigo. São jogadores de uma idade mais avançada e não tem como não sentir não o ritmo, não, cara.
Olha aqui, o OQVZ58 assinou R$7,99 pelo primeiro mês. Se identifique, mande um direct para a Clauber para você entrar no grupo VIP aqui do WhatsApp. Seja muito bem-vindo. São jogadores de idade avançada que estão entrando no segundo semestre, então é natural, pessoal, que o ritmo ele só tende a baixar. A gente, olha, tenho certeza de uma coisa.
Eu não entendi, Renato, essa tua última colocação aí, repete, por favor.
Olha, a gente está entrando na segunda metade do ano, nem Souza, nem Vitor Ferraz vão progredir em intensidade e produtividade.
Era para acontecer isso?
Oi?
Era para acontecer.
Mas e o físico deles? Não aguenta, não, pô.
Tem que botar a Souza lá no, com 10, lá perto de Jael. Souza perto do gol.
Ele pode no máximo ficar no estágio que ele tá. Ele pode ficar no máximo no estágio que ele tá.
Não, mas tá errado então, Renato. Renato, veja só. O Náutico
está errado. Mas eu não tô. Mas eu acho também que tá errado. Eu acho que tá. Não à toa, a gente tá tendo claro o problema. Tá bem evidente pra gente.
Veja só. Preparação física, você faz pra poder ter um começo, um meio e um fim. Aonde o fim é o objetivo final. Ainda mais, quando a gente não está trabalhando com pontos corridos, que é o caso que o Náutico tem inserido. O Náutico está trabalhando com quadrangular final. Então, o final é uma grande cereja do bolo. Então, novembro, final de novembro, começo de dezembro, quando começou a pré-temporada, já era para ter feito uma preparação física para quando chegar no quadrangular final, o jogador está nos cascos. Então, se já está de agora... segurando o barranco para poder não cair mais, então já tá errado já. Então, já deu ruim. Tem que estar no crescimento para chegar na reta final nos cachos.
Bem,
só um parêntese, Renato. Eu acho que o esquema tem que ser feito para Souza. Souza não aguenta, não tem intensidade para correr. Não dá para marcar muito. Velho, bota ele como 10 ali, perto de Jael, um meia, segundo atacante, porque você tem a bola parada, mantém. Ele vai correr menos e vai estar mais perto do gol. Então potencializa isso ele, velho. E hoje tem que ter
Vitor Ferraz. O foda é que como 10 eu não tenho segurança que ele joga mais do que Gabriel Santiago.
Mas Gabriel também não tá em grande fase, não. Então o momento era esse de testar agora, mas concordo. Agora o problema é vai entra Mangabeira, aí joga Mangabeira e quem? Elton, que também é um jogador pesado. Teria que ter um segundo volante... pegador, mas leve.
Mas Elton é mais raçudo, viu?
Né? Mas é pesado também.
Que nem Souza.
Eu acho que é demais, mas eu colocaria Souza, deixaria mais perto do gol. Não tiraria Souza hoje, tiraria Vitor Ferraz. Souza grande titular Thiago, é importante.
Grande Thiago Galvão mandou 27,90 aqui, dizendo que tá vendo a live com um pouco de atraso, e o filme que eu falei do Eagles é Invencível, isso mesmo, e conta a história do Vince Papale, grande Vince Papale. Exatamente isso.
Valeu aí pelo superchat, grande Thiago Galvão. Inclusive, deixar um abraço aqui para o Diego Santos e também para o Thiago Félix,
que foram os vencedores do sorteio, né, do Timbuzone. A gente, daqui a alguns dias, a gente vai colocar o sorteio para Náutico e Figueirense, né? Mas aí o jogo é só dia 15, né? A gente tá no dia, vai entrar no dia 4 agora, então vai demorar um pouquinho ainda, tenham paciência. E eu devo estar no Timbuzone no dia 15 de julho, tá? Quem estiver lá, iremos tomar uma. O que eu ia falar? Não, e o Thiago Félix? E o Thiago Félix, que ganhou o sorteio, rapidinho, o Thiago Félix que ganhou o sorteio, hoje é aniversário dele. O cara ganhou o sorteio no dia do aniversário. Que presente arretado, viu? Um abraço aí pra ele.
Gigante.
Tá aparecendo aí?
Tá aparecendo.
Olha a fera aí, ó.
Timbuzão. Olha aí.
Do Timbucast.
Nossa, deu bem,
show
hoje.
Show de bola. Olha, faltou uma coisa aqui, gente. Faltou uma coisa. Vou dar essa incumbência pra tu, Vice Clauber.
O quê?
Abre lá o grupo da gente no WhatsApp e vamos com a voz do torcedor.
Só rapidamente o Kier. Como é? Kierkegaard Mendonça colocou.
Esse Jean Goiabeira.
Goiabeira errou 200 espaços, muito limitado. Veja, é isso que, aí que a torcida não está entendendo, velho. Veja, se Jean errasse, se acertasse 200 espaços, ele não estava no Náutico, não, velho. Ele estava jogando na Série A, porra.
Ele está acertando os 200. Irmão, Jean está acertando passos.
Porque ele errou uns 2 ou 3 hoje. Hoje ele errou uns 2 ou 3, assim. Mas assim, Atos, se ele acertasse, ele não estava no Náutico, o Patrão não está entendendo que ele está na Série C, porra.
Calma aí. Vamos lá. Há um mês atrás, eu reconheci que Mangabeira era um dos melhores volantes da Série C, mas mesmo assim eu fiz uma brincadeira ali dizendo assim, no meu time de society eu não chamava para jogar. Ele joga algo parecido com o futebol, mas o que ele faz muito bem. Eu tô começando a rever essa posição. O jogo de hoje, Mangabeira tava dando passe para frente, velho. Meu irmão, Mangabeira deu um passe entre 3 jogadores do Altos, no pé de Gabriel Santiago, que o campo chega se abriu para Gabriel Santiago. Meu irmão,
aquele que fura a linha, né? Que corta as linhas de defesa. Linha.
Veja só, você disse aí que viu os erros de passe de Mangabeira. Eu nem vi. Eu só sei de uma coisa. Eu vi ele acertando muito passe para frente. O que ele não tinha isso, veja só, a cada tempo que vai passando, o Mangabeira vai colocando um novo arsenal no seu leque de opções.
Confiança.
Meu irmão, Mangabeira tá virando o grande jogador do Náutico, esse cara vai começar a receber muita proposta. Então, torcedor do Náutico, que tá falando mal de Mangabeira, quando aparecer clube da Série A aí, querendo levar ele direto da C pra A, Aí não passa a achar que, porra, era bom jogador mesmo. Cadê a diretoria que não segurou o contrato dele? Mangabeira tá jogando demais, velho. Demais. E
deixa ele errar uns passos, se ele não errar uns passos, a turma leva rápido. Deixa ele errar uns passos. Ele tem que errar um pouquinho.
Ele hoje voltou ao meio campo, graças a Deus. E é como eu disse, tá dominando o meio campo, velho. Abre as asas e diz, isso aqui é meu, porra. Meu irmão, olha, crítico de Mangabeira, esqueçam ele. Esqueça ele. Você tá errado. Você está errado.
Voz do torcedor.
Olha. Oi? Vamos com a voz do torcedor? Peraí, deixa eu tirar aqui. Detona aí.
Qual o nome daquele jogador, Cláudio, que jogava no City na época que o City estava começando a virar empresa? Se lembra que era o principal jogador do City na época? O Mangabeira tá lembrando aquele cara.
Yaya Touré, não.
É, Yaya Touré. É o nosso Yaya Touré. Yaya Touré dos Atlantes.
Dale.
Olha que figura.
Tá sem áudio.
Gostei do óculos. Cadê o...
Sim. Estão ouvindo alguma coisa?
Não, tô ouvindo nada. Quem é que tá passando isso? É Cláudio?
Tá ouvindo, não?
Não.
Era isso. Sei não, como é que... Aqui tá aparecendo com o
Nada.
Ah, então é melhor colocar nada. Aí, Renato.
Deixa eu ver aqui. Quer tentar aí, Atos? Tua internet é melhor.
Pô, eu tenho que baixar antes. Cadê o vídeo?
Tá no grupo.
Tá no grupo. Só baixar lá.
Peraí.
Consegue aí?
Tô baixando aqui, peraí.
Deixa eu tentar mais uma vez aqui com outro.
Teve briga? Aqui, pra ver se é...
Teve não. Foi sossegado hoje.
Pô, ainda tá com uma briga.
Tá pegando nem imagem, né?
O velho media play aí, hein?
É, não sei de onde o Cláudio desenterrou o media play, velho.
Oi.
Porra, baixa os codec aí, meu velho.
Começou do jogo.
Meu irmão, jogo merda. Nós jogando uma merda. Precisa melhorar muita coisa.
Calma, Guilherme.
O show de Jorge, né? Parabéns, Jorge. Obrigado.
Pessoal, aqui tá...
Amigo, voz de torcedor,
o que, é que tu achou do jogo?
É bom.
Oi?
É bom.
É bom.
É bom. Peraí. Detalhe aqui, deixa eu focar um pouquinho aqui. Peraí.
É bom.
Só pra quem entende, muita gente perguntando cadê o Fallen. Olha o Fallen aí. É a cara do professor, pô.
Oi? É bom.
É
bom. É bom. É bom. Ele é grato.
Cara, é inglês, se eu não me engano, velho.
E aí, o que é que tu achou do jogo,
mano? Cara, tem que melhorar, tem que contratar mesmo, como tu fala lá no TimbuCast.
Meu irmão, o cara foi passar a mão na bela queixada, né? Tem muito que passar a mão aí, viu? Que bela queixada.
Acabou?
Ai, acabou, foi? Não.
Oxê. Comentário aqui de Júlio Villanova. Não é assim, não. O cara vai pra Série A, tem que fazer campeonatos muito bons antes. A Série A não cabe todos os bons jogadores do Brasil, não. Júnior, o Goiás, em 17º lugar, contrataria Mangabeira hoje. O América Mineiro contrataria.
Cara, tem que melhorar, tem que contratar.
Ih, tá ruim, viu?
Pô, tá ruim, viu, hoje, hein?
Ah, mesmo, eu vou testar. Todo mundo lá, tem que contratar, velho. Mas... esperava um pouco mais, o time do Alto é muito fraco. Tem que contratar, se quiser subir, vai... Tem que contratar, véio. Mas... vamos lá, testar, tá, né?
Pelo menos, né? Teu nome?
Danilo.
Valeu, Danilo. E aí, meu amigo, teu nome?
Jorginho.
O que é que tu achou?
Mas agora acabou.
Um jogo bom, ganhou. Os três pontos. Mas você tem que contratar. E se tiver os três braços... no time dá pra subir, tranquilo.
Se tiver três braços, tá bom, né?
Ganhou demais!
Pronto, acabou aí.
Acabou, Pedro. É porque acabou. Tem que colocar o vídeo e deixar ele paradinho pra ele renderizando, tá ligado? Colocar de supetão sempre vai dar isso.
Pois é, rapaz. Ficou um negócio esquisito, né? Vou tentar colocar daqui.
Não, já colocou já, pô. A gente já viu tudinho já.
Ah, ficou travando pra cacete, velho.
Mas já deu pra escutar tudo. Não precisa valorizar seu trabalho, não.
É, senhores.
Essa frase... essa, desculpa, porque essa frase aí... não queira valorizar seu trabalho, não. Caramba, velho. Se a pessoa não tiver o direito de valorizar o próprio trabalho...
Roberto, daqui a pouco vai te xingar. Você humilha
não
demais,
queira valorizar o seu trabalho, não. Foi,
pô,
pesado.
Todo mundo tá reclamando aqui, pô, da voz do torcedor. Todo mundo
tá reclamando, velho. Tá reclamando porque ela tava paralisando. Ninguém tá pedindo pra colocar de novo, não.
Vocês querem que coloque de novo?
Quer não, pô. Ela vai tomar uma vaia.
Não, se não quiser, eu estou aqui pra obedecer todo mundo.
Meu irmão, voz do torcedor. A turma quer saber o seguinte: tu brigou com alguém.
É, se brigou, a turma quer. Não teve.
Não. Sim, não teve, velho. Ah, turma, não.
Não, não.
Não tem a Gabriel Lobo, põe a Beni, não. Lucas, não.
Precisa não.
Não, pronto. Então está cancelado qualquer tentativa de ter novamente. Ó, para chegar aqui na vontade, pô, de vocês. Ó, Cristiano, você conhece, Renato, você conhece Fala da Vila Popular? Fala, o nosso querido Ricardo, ele tem uma história muito engraçada, né? Fala, ele... dizem que o pai dele, quando ele era pequeno, perguntou se ele queria uma chapa ou uma camisa do Náutico. E até hoje, ele é... tem uns desfalques, né, no time da arcada dele. E tem uma outra história também, que essa é pesadíssima, velho.
Essa não foi, essa já foi pesada, pô.
Foi essa nada, essa aí é uma.
Essa foi a leve.
Essa foi a leve. Quando a gente fala. Não, se a pesada vai vir agora, eu vou até sair.
A pesada é porque, pra quem não sabe, né, fala, ele é da Fanáutico, né? Ele tá sempre lá, quando tem as confusões, aparece correndo lá. Uma certa vez, ele foi pego pelos amarelinhos. E dizem as péssimas línguas que ele foi colocado, pendurado, de cabeça para baixo, na ponte da Ilha do Retiro. Foi colocado pendurado de cabeça para baixo.
Aí Renato tá acreditando em cada história da
cara. Eu acho que é fanfica. Isso não é...
Aqui lá vem a história.
Tá bom, eu vou chamar. Olha, é porque meu pai está dormindo. Mas um dia eu vou chamar meu pai para contar a história. Porque meu pai...
Renato.
Escuta o que eu vou lhe dizer.
Que história trancoso dessa, pô.
Escuta o que eu vou lhe contar, rapaz. Olha,
acreditando um negócio desse.
Tinha uma turma antiga que era meu pai. Fala. Um amigo da turma que é advogado, um fanho.
Eu tô rindo do advogado, não do fanho. Tô rindo do advogado.
E vê o plot twist agora. O plot twist vem agora. Um radialista famoso hoje em todo o estado de Pernambuco. Alves Rubro.
Não era tu, né?
Alves Rubro.
Tu?
Não. Olha, Cristiano Renato, também. Pô. Ah, pô, quem tá. Se for o Cristiano que eu tô lembrando. Eu não lembro agora direito. Enfim. Mas era essa galera e tinha o. E tinha esse radialista também. Pô, mas Lúcio Surubim é jogador, gente. Não é radialista, não. Pelo amor de Deus. E aí, essa turma ia pra jogo pra tudo quanto era lugar.
Lembrar que radialista famoso é esse, agora.
E Fala era o Brigão, porra. Fala era o Brigão. Meu pai, quando era mais jovem, também ele era Brigão. Eu coloquei quem era o radialista aí no chat privado.
Eu queria tentar acertar. Eu não vou abrir o chat, não. Mas... Já vi, Ziades? Tu já viu, Ziades, quem é?
Eu acabei de falar, pô.
Ah, não, pô, ele não, acabou não, de falar, lá, pô. Não... Mas não fala agora, né? Deixa quieto.
Não vou falar mais, não.
Ah, eu ia demorar pra chutar ele. Apesar que, veja, se Mário fosse brigar, ia ter dificuldade, velho. Ia dar muito certo, não.
Mas a brincadeira era justamente essa, porque na hora de correr era bronca. Pra você ver que turma meio esquisita que tinha, né?
Mas, enfim. A gente tava falando do quê mesmo?
O Benê tirou por menos mesmo. Isso é lenda das organizadas. Toda organizada tem um fala.
Olha aí, Cristiano tá contando aqui a história mesmo. Exatamente isso. A bronca foi lá em Natal. Vou contar a história aqui pra vocês. Teve um jogo, acho que foi Náutico e América em 96. Era muito pirraia, naturalmente eu não ia. Meu pai foi exatamente com essa turma. E aí o Náutico se lascou com o América lá. No que se lascou, a torcida do América ficou tirando onda com a torcida do Náutico. Essa é a história que meu pai conta, tá? Se for mentira, a mentira é dele. O pessoal lá ficou tirando onda. Aí meu pai, dando uma de espertinho, disse, não, calma, queira paz, não vamos brigar não, não sei o quê. Cláudio travou, Cláudio saiu. Aí meu pai, não vamos brigar, né? Até aqui aperta a mão. Aí o cara estendeu a mão para apertar pro meu pai, isso entre uma grade. Pai segurou a mão do cara, enfiou a mão nele, deu um murro no cara. E aí depois disse, agora, meu pai, todo mundo corre. Fala querendo brigar. O advogado mandando todo mundo correr, pai correndo junto, e nosso querido amigo com a dificuldade de correr, por motivos físicos, enfim. E nosso amigo Fanho, falando Fanho, preocupado com a situação. É isso.
Diga o que é que foi o.
E Cristiano falou. Dizendo que pensou que ia morrer nesse dia, porque Cristiano também estava lá no meio. Cristiano, isso é verdade ou não? Diga, por favor.
Então, diga o que o Fanho falou, que eu acredito.
Isso aí eu não lembro, não. Só se pai. Só se
você imagina.
Pior que eu não lembro, não, velho. Eu não. Essa parte, ó. Exatamente, nosso amigo Rogério Fonfon. Nunca mais ouvi Rogério Fonfon no jogo do Náutico. Olha aí, o próprio Cristiano atesta a verdade. Lucas Tavares. Tem foto, tem vídeo, então não venha com churumelas. Exatamente. Isso foi 96, Lucas. 96. Não tinha nem o celular era o tijolo. Olha a turma aqui, Rogério Fofô. Mas era fora mesmo, porque o apelido dele era esse, porra. Isso era na época que a gente via jogo do Náutico na geral, porra. Era quatro lances de arquibancada e o balança mais não cai. Ficava 25 metros do gramado, porra, essa arquibancada. Era a época que a gente via jogo lá, onde hoje é a central, né? Enfim, cadê Cláudio, hein? Era isso aí que o Tolibano tá falando.
Eu não tô conseguindo ler a mensagem. Mas,
assim, corre.
Meu Deus do céu, Renato fez isso na live, não. Renato não fez isso na live! Pelo amor de Deus! Inimigos do TimbuCast, cancelem Renato!
E eu caiu a energia lá em Cláudio.
Amado!
Acaba não, essa João, live. João tá perguntando se não foi de Jabotão, não. De peixinhos. Nosso querido amigo Rogério. Nunca mais ouvi Rogério, velho.
Deixa eu me defender aqui, porque eu não quero me envolver nisso. Eu tô rindo de nervoso. Eu estou numa live. Tem um desconto, né, Renato? Tu que fala muito disso, né? Quando a pessoa tá numa live, a pessoa não pode ser cobrada tanto assim por as coisas terem acontecido de supetão, né?
É ao vivo.
É ao vivo. Eu não tenho nada a ver com isso. E repudio veementemente o que Renato acabou de fazer.
E esse meu sorriso... E o advogado é o querido Cláudio. Exatamente. Eita, pô, o Rafael Cabral, nosso querido Rafael Cabral. Então quer dizer que seu pai abandonou o Mário pra morrer. Um dia eu trago meu pai pra falar dessa história aqui. Ele vai contar essa história.
Meu pai? Bicho, uma vez que teu pai veio contar uma história aqui,
não
deu muito
certo. Não, mas ele vai contar com cautela. Mas aí, se Rafael perguntar essa história pra Mário, ele vai contar. Ele vai contar a história direitinho. Meu amigo, isso foi um rolo. Pense numa confusão, porque meu pai... Hoje em dia, meu pai, se eu for brigar, meu pai vai ficar me separando. Mas quando ele tinha minha idade, meu pai não fugia de uma briga, não. Não era brigão que só a porra. Olha aí, ó, 24 de novembro de 96, Cristiano sabe até a data, velho. Sabe até a data,
bicho. Todo mundo desse chat parece que tava nesse dia aí, né? Participando dessa mentira coletiva, né?
Agora, bicho, falou uma coisa séria. Rogério, nunca mais eu vi Rogério. Rogério ia até pra caravana do Náutico que ele ia pro interior no começo do século agora. Com fala também. Era a turma toda, pô. Era o pessoal todo. Enfim, caiu a energia. Deixa eu perguntar a Cláudia aqui quem são os troféus hoje. Ó, vamos lá. Troféu Cookie. Quem é o troféu Cookie, Atos?
Menção honrosa para Vigeiro e para Mangabeira. Vigeiro e Mangabeira, menção honrosa. Mas o troféu para mim é Renan Siqueira. Que partidaça, meu amigo. Cara, ele joga que nem um porra louca, mas o bicho tá jogando demais, velho. Seja de lateral, seja de zagueiro. Hoje ele tava jogando como... Teve jogadas que ele tava como ponta dentro da área e fazendo cada jogada da porra. Irmão, puta de um jogador, velho. Tomara que ele continue nessa fase até o final do campeonato, porque o Náutico tá precisando de jogadores que joguem bem.
Meu troféu vai ficar para Renan também, apesar que eu deixo a menção honrosa para Vigeiro. Vê que loucura, né? Ano passado, jogo passado foi o pior, esse ano já recebeu a menção honrosa nessa partida já recebeu a menção honrosa. E o troféu deu ruim, Atos?
Troféu deu ruim?
Para mim é certo já.
Vai, dá tua volta aí, depois eu...
Vitor Ferraz.
É o voto de Cláudia também.
É, tu tava. A memória tava falhando. É o Vitor Ferraz mesmo.
E aí a menção desonrosa para Souza e Jael, que também não foram bem na partida de hoje.
É, assim embaixo. É isso aí mesmo.
É isso, né? Pois bem, pessoal. Com 1h30, a gente tá chegando aqui na reta final da live. Nós temos aqui o nosso Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC. facebook.com/TimbuCast são as nossas redes sociais. Quem está vendo a live gravada, você pode ir no Valeu para deixar a sua colaboração e, claro, você pode fazer sua doação à vontade, seja membro aqui do canal. E é isso, pessoal. final da live e até a próxima. Tchau, tchau.
Quarta-feira.
Quer dançar, quer dançar? O Tico vai te ensinar. Quer dançar?